Nessa noite, nós vamos ler em Hebreus, no capítulo 1, os versos 1 e 2. E diz assim a palavra do Senhor: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Até aí a nossa leitura. Essa passagem nos fala sobre a comunicação de Deus com os homens através de profetas. Deus no passado falou muitas vezes e de muitas maneiras. E aqui está se referindo à mensagem da palavra de Deus que veio sendo comunicada ao longo do Velho Testamento até a vinda de Cristo. Então, por fim, com a revelação máxima de Deus em Cristo Jesus e a mensagem do Novo Testamento. Nós começamos a falar na semana passada sobre a doutrina da inspiração das Escrituras. Nós lemos em 2 Timóteo, onde diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, essa palavra que nos diz que a Bíblia é inspirada por Deus e tem essas funções e ela é suficiente para tudo isso. É sobre isso que o texto em Timóteo está falando. Eu resolvi abrir um pouco o leque e explicar um pouco mais sobre essa questão da inspiração. Então passamos a semana passada, domingo, falando sobre isso. E hoje vamos continuar falando sobre isso, porque é uma doutrina de enorme importância entender. Entender o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Como cristãos, nós cremos na Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas de onde veio essa crença? Essa crença foi inventada por alguma igreja? Foram alguns líderes religiosos que se reuniram em determinado local, em determinado tempo, e disseram: vamos falar com as pessoas que a Bíblia é a palavra de Deus. Na verdade, não foi nada disso. A Bíblia mesmo reivindica ser a palavra de Deus. E crer que a Bíblia é a palavra de Deus nada mais é do que aceitar como fato aquilo que a Bíblia declara sobre si mesma. A Bíblia que diz que ela é a palavra de Deus. A Bíblia alega ser um livro diferente de qualquer outro livro no mundo. A Bíblia, mais de 4.000 vezes, declara que ela mesma é a palavra de Deus para a humanidade, não é a palavra de homens. A Bíblia indica, então, que é uma coisa diferente. É um livro de origem sobrenatural, sem igual. E hoje eu quero falar um pouco sobre como surgiu a Bíblia. Isso é um assunto muito importante que você deve entender. O que é exatamente a doutrina da Bíblia sobre a Bíblia? Bem, aqui em Hebreus nós encontramos essa referência ao fato que Deus falou à humanidade. Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras, e que ele fez isso pelos profetas. Os instrumentos de Deus para comunicar sua mensagem foram seres humanos, que a Bíblia chama de profetas. E isso, então, irmãos, é diferente do que se pensa em muitas religiões, onde as pessoas basicamente acreditam que você vai atingir a verdade meditando e buscando em si mesmo as respostas, refletindo, usando do raciocínio humano. De forma alguma eu sou contrário ao raciocínio humano, mas eu creio que nós todos conseguimos perceber que o raciocínio humano é falível e que não existe uma luz interior certa que te guia à verdade, é só você olhar para ela. As pessoas que procuram esse método acabam enveredando por muitos caminhos diferentes e muitas opiniões diferentes. Eles não chegam à unanimidade, de forma que nós sabemos que existe uma limitação muito grande no ser humano, que torna o ser humano incapaz de discernir a verdade de forma infalível. A única maneira em que nós poderíamos saber a verdade infalível é se Deus se revelasse e falasse conosco. Não seria através de uma pessoa ir para algum canto, sentar e meditar e olhar para dentro e tentar então encontrar a verdade e diz: eu descobri a verdade, me tornei um iluminado. Não é assim que você vai descobrir a verdade. A verdade só pode realmente ser conhecida se Deus se revelar. Muitas pessoas não contemplam isso como uma possibilidade. Acham que a única coisa que nós temos são as ferramentas da nossa própria mente, da nossa própria intuição, e olhar e estudar com os recursos naturais. Mas a Bíblia insiste que não. Deus rompeu a história da humanidade e entrou com a sua palavra e a sua revelação. Se nós entendemos isso, nós temos então simplesmente que reconhecer: ou a Bíblia é a verdade porque é a palavra de Deus, ou ela não é. Se a Bíblia é tudo isso que ela alega ser, então ela é a palavra de Deus para a humanidade, ela é aquilo que deve servir para todos nós como o nosso norte, nossa direção. Se o nosso Criador se revelasse e falasse conosco, seria de fato uma palavra autoritativa e final. E é isso que a Bíblia alega ser. A Bíblia, como eu disse aqui, em Hebreus capítulo 1, fala que Deus é quem falou, muitas vezes e muitas maneiras, começando pelos profetas. A Bíblia propriamente começou a ser escrita por Moisés, e de Moisés em diante nós temos então a escrita do texto bíblico. Mas, na verdade, até mesmo antes disso, Deus falou com profetas. A Bíblia fala que Deus falou com Adão no jardim. Depois da queda, Deus se afasta e a comunicação direta com a humanidade se torna uma comunicação muito menos frequente. Em apenas algumas ocasiões, Deus entra assim em contato com a humanidade. Mas veja em Números, capítulo 12, uma passagem que fala sobre isso. Eu quero que você observe como a Bíblia enfatiza que a mensagem da Bíblia não é uma mensagem de origem humana, porque Deus é quem abriu a comunicação e Deus é que trouxe a sua palavra. Números, capítulo 12, o verso 6, a Bíblia diz assim: Então disse, ouvi agora as minhas palavras, e Deus é quem está falando aqui. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então essa é a mensagem aqui da palavra de Deus. Deus está dizendo, se houver um profeta, então um profeta, eu escolho o profeta, eu me faço conhecer a ele. Não é ele que resolve me buscar e me acha. Eu que tomo iniciativa e eu me manifesto. E veja que a iniciativa divina se dá aqui não porque existe uma percepção especial nesse profeta. Antes, é a experiência revelatória que Deus traz para ele. A palavra do Senhor vem a ele em visão ou de alguma forma Deus fala com esse indivíduo de modo que ele traz então a sua mensagem. Então, nesse sentido, nós encontramos que até mesmo Abraão, que não escreveu nada da Bíblia, foi um profeta, porque Deus falou com Abraão. Quando Abraão estava na terra, onde ele nasceu, lá em Ur dos Caldeus, e veio-lhe a palavra do Senhor e disse, sai dessa terra e vai para uma terra que te mostrarei. Foi Deus comunicando com ele. Então, ele recebeu revelação direta de Deus, tornando este indivíduo, assim, um profeta. Aliás, a Bíblia, em Gênesis 20, verso 7, chama a Abraão de profeta, diz que ele é um profeta. Na verdade, até mesmo homens como Davi, a Bíblia chama de profeta. Em Atos capítulo 2, o verso 30, a Bíblia diz que, sendo Davi um profeta e sabendo que Deus havia jurado que um de seus descendentes assentaria no trono, ele profetizou coisas referentes a Cristo. Então ele foi um profeta porque também foi inspirado por Deus. Agora, como então que uma pessoa recebia a revelação de Deus? Será que alguém simplesmente estaria um dia sentado na sua casa e viria-lhe um pensamento à sua mente, ele pensaria assim, eu acho que veio de Deus essa ideia, eu acho que foi de Deus, eu acho que Deus falou comigo. E aí ele resolveu, então, eu sou um profeta? Será que era assim? Na verdade, o que a Bíblia fala sobre profetas não é bem essa experiência, não. Isso é uma coisa muito perigosa. Pessoas, às vezes, têm essa impressão, mas não tem nada, vamos dizer assim, tangível, nada concreto para dizer, realmente Deus falou comigo, eu estou certo de que Deus falou comigo. Deus veio e falou comigo. Vamos pensar como a Bíblia mostra a coisa. Por exemplo, Abraão. Abraão, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Abraão e Deus falou com Abraão diretamente. Deixe-me ler uma das passagens onde a Bíblia narra Deus comunicar-se com Abraão. Gênesis 15, verso 1 diz, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Agora veja só, Deus lhe deu uma visão e Deus falou diretamente com ele. Não foi uma impressão interna do seu coração. Foi uma coisa totalmente sobrenatural, totalmente real. Aliás, as experiências que Abraão teve com Deus são de tal ordem que até visita física de Deus Abraão recebeu. Você se lembra quando Abraão estava lá uma vez em sua tenda e chegou Deus e dois anjos fisicamente, conversaram com ele, falaram, expressaram coisas para ele, comeram da carne que ele serviu. O tipo de revelação que Deus trouxe. Não era uma coisa tipo assim, me veio uma ideia, acho que é Deus. Não é esse tipo de coisa que a Bíblia está dizendo não, irmãos. Quando Deus apareceu a Moisés pela primeira vez, ele viu a sarça ardente, então aquela maravilha, aquela planta queimando, e o fogo não consumia a planta, e ele se aproximou para ver melhor. Então lhe veio essa voz, a voz de Deus falou com ele, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. E Moisés se alarmou com aquilo ali. Ele ficou, de fato, chocado por aquela experiência. Foi uma voz tão audível aos ouvidos de Moisés quanto a minha voz é audível para você que está me ouvindo nesse momento. Não foi uma coisa dentro da cabeça de Moisés. As ovelhas que estavam ali com Moisés teriam ouvido também. Então é esse tipo de coisa que acontece. E a sarça ardente era uma realidade que estava ali se manifestando. Um efeito certamente sobrenatural, mas um efeito sobrenatural no mundo real, no mundo natural, assim Deus entrou em cena. E qualquer dúvida em relação a essa questão de Deus falar com Moisés, veja em Êxodo capítulo 19. Eu quero que você veja como o que a Bíblia relata sobre essa interação de Deus, onde Deus veio e falou aos homens, não foi uma coisa assim de algumas pessoas inventarem da cabeça delas que tinha uma voz interna falando com eles. A voz de Deus era bem real. para essas pessoas. E em determinado momento, quando o povo de Israel já saiu do Egito, já chegou perante o Monte Sinai, e Deus está então dando a lei, a Bíblia diz em Êxodo 19, verso 9, o seguinte, veja só. Disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Agora veja o verso 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. A Bíblia está narrando que o que se deu naquela ocasião não foi nenhuma impressão subjetiva de um homem. Está bem claro aqui, não é? Moisés chamou todo o povo, toda a congregação de Israel, eles se apresentaram, e Deus se manifestou trazendo fogo sobre o Monte Sinai, que todo ficou em chamas e subia aquela coluna de fogo daquela coisa. E Moisés então falava e Deus respondia. E a voz de Deus poderosa como um trovão e todo o povo ali escutando a voz de Deus naquela cena totalmente sobrenatural. É isso que a Bíblia está dizendo que aconteceu na história da humanidade. É daí que Moisés falando com Deus e Deus então pronunciou as 10 palavras, os 10 mandamentos para todo o povo, aos ouvidos de todo o povo. Você imagina então estar ali, você ouvir a voz de Deus mesmo pronunciar com aquela força como de um trovão. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Você está vendo? É assim que Deus se manifestou. E o povo estava ali e presenciou. Veja o capítulo 20, como a Bíblia prossegue narrando esse evento, essa ocorrência. Capítulo 20, verso 18, a Bíblia diz, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. O povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Está vendo o efeito que isso teve? O povo ficou assim, aterrorizado. A cena foi de tal forma impactante que o povo realmente implorou que Deus simplesmente desse o recado a Moisés e Moisés repassasse. Eles estavam dizendo assim, pode deixar que nós vamos ter certeza que a palavra do Senhor mesmo não precisa ser dessa forma cada palavra para a gente não. Moisés falando, está tranquilo. Foi essa a atitude do povo. Agora, Deus, então, se manifestou dessa forma, e não foi a única ocasião, irmãos, há várias ocasiões na Bíblia em que a voz de Deus se manifestou assim, audível a pessoas em grande número. Eu não vou focalizar isso, eu quero só estabelecer que essa é a natureza da revelação bíblica. Não é uma coisa que algumas pessoas começaram a escrever livros por aí e começaram a simplesmente reivindicar a inspiração divina, é muito mais do que isso. Então, Deus apareceu dessa forma. Agora, o próprio Deus explica como que ele faria com que o seu profeta que falasse em seu nome fosse inspirado para falar com perfeição e precisão. Isso é bem importante. Veja em Êxodo, capítulo 4. Aqui onde Moisés é chamado e comissionado como profeta. O Senhor Deus mesmo garante infalibilidade e perfeição a Moisés como seu profeta para transmitir a sua palavra. Isso é muito importante, porque isso tem a ver com o que estamos falando quando falamos da doutrina da inspiração. Ou seja, não é apenas que Deus chegou para um profeta, deu um recado e disse para o profeta, agora vai lá e entrega o recado. E é claro que o profeta, como um ser humano falível, poderia corromper aquela mensagem, assim como o telefone sem fio. Não é bem assim não. Veja como que a coisa funciona. Êxodo capítulo 4, verso 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Deixa-me repetir isso. Veja a garantia que Deus dá aqui ao profeta, a Moisés. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Moisés se atrapalhou, falou coisa que não devia. Não, a boca dele estava agora sob o controle de Deus, está vendo? É isso que Deus está aqui dizendo. Verso 13, ele continua. Ele, porém, respondeu, Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis dizer. Está vendo a garantia de inspiração aqui? E Deus diz, olha, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, você vai transmitir o recado a Arão, já que você não quer falar diretamente. Arão, então, vai pegar e falar. E eu vou controlar a boca sua para falar certo e a dele, para que não haja corrupção da mensagem. Vai sair perfeito. E Deus, então, garante aqui a inspiração deles ao falarem. O teólogo presbiteriano Palmer Robertson escreve o seguinte. A revelação divina sai diretamente da boca de Deus para a boca do profeta. A palavra do profeta é a própria palavra de Deus. Deus não comunica sua revelação ao profeta pensamento a pensamento ou mente a mente, e sim boca a boca. O profetismo, por definição, não se preocupa meramente com a recepção da palavra de Deus, recebi uma mensagem de Deus, mas também com sua comunicação, transmitir de forma que o que eu transmiti é a palavra de Deus. Essa descrição do modo de comunicar a palavra profética sublinha as perfeições absolutas da a locução do profeta ao apresentar a palavra de Deus. O profeta de Deus, que era profeta de Deus, era inspirado. O que ele falasse era inspirado por Deus, porque Deus estava com a sua boca. Êxodo capítulo 7, se você quiser entender a relação aqui entre profeta com Deus, veja como que funciona. Deus aqui explicando essa mesma situação envolvendo aqui Arão e Moisés. Capítulo 7, o verso 1, a Bíblia diz o seguinte. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. É interessante que aqui o que Deus explica, o relacionamento que existe de Deus para o profeta, vai ser assim agora, então, um passo mais envolvendo aqui Arão. Você vai ficar como que Deus para profeta, Arão, e Arão, então, para o público faraó. Então, o que acontece é que você vê claramente que o profeta de Deus era o porta-voz de Deus, a boca de Deus para falar e transmitir o seu recado. É isso que a Bíblia está alegando aqui. Veja em Jeremias, capítulo 1. Aqui um chamado do profeta Jeremias. Eu vou ler essa passagem porque ela é bem interessante em demonstrar o que é um chamado profético e o que significa ser um profeta. Jeremias, capítulo 1, verso 1. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano duodécimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Agora observe bem o que acontece aqui. A Bíblia diz, verso 2, a ele veio a palavra do Senhor. Está vendo? Deus falou com ele. A palavra de Deus se revelou a ele. Verso 4, continua e diz, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois, veja bem agora, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Essa palavra é muito poderosa. A Bíblia diz que nessa revelação, Deus encostou na boca de Jeremias. E ele sentiu o toque na boca. Então Deus disse, O que vai sair da sua boca agora é a minha palavra. Eu coloquei as minhas palavras na sua boca. Agora você vai abrir a boca para pronunciar, e o que você pronunciar vai se cumprir, porque é a minha palavra. Se você derrubar um reino, se você pronunciar, esse reino vai cair, o reino cai. Se você diz, esse será edificado, ele é edificado. A palavra de Deus que sai da boca do profeta se cumprirá, como se pronunciado pelo próprio Deus. É isso que significa ser um profeta de Deus. Que poder! Veja Ezequiel capítulo 3, e Ezequiel é um profeta diferente em um aspecto, porque para chamar atenção a esse aspecto sobrenatural, do fato que Deus é que falava pelo profeta, no caso de Ezequiel, Deus fez uma coisa diferente. Ezequiel conseguia falar perfeitamente, aí Deus o constituiu profeta e Deus fez uma coisa diferente com Ezequiel. Deus falou com Ezequiel o seguinte: agora Ezequiel, você é o meu profeta agora. Quando eu tiver um recado para falar, você vai falar, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca e você vai falar. Mas quando não for eu que estou falando, você vai ficar mudo, você não vai conseguir falar. Que legal, né? Mas é o que a Bíblia diz, veja aqui. Ezequiel 3, verso 16. Fim dos 7 dias após a visão inicial que ele teve. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Agora veja o verso 22, um pouco mais adiante. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e disse: vai e encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei com que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas, quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Eu quero ler um pouco mais em Ezequiel, veja Ezequiel capítulo 24, só para mostrar que essa experiência perdurou na vida de Ezequiel durante anos. Capítulo 24 de Ezequiel, verso 27, nós encontramos a seguinte mensagem: nesse dia, abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, falarás e já não ficarás mudo, assim lhes servirás de sinal e saberão que eu sou o Senhor. Agora veja só o que a Bíblia está dizendo. De fato, quando Deus tinha então um recado para dar através do profeta, a sua boca se abriu e ele pôde falar. Capítulo 33 de Ezequiel, verso 21. No ano duodécimo do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, abrira-se-me a boca, e antes de, pela manhã, vir ter comigo o tal homem, e uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Você está vendo aqui a experiência do profeta. Como Deus, então, controlou a boca desse profeta, para que ele falasse só aquilo que vinha de Deus. E para acentuar o fato que, quando esse homem falava, era Deus, Deus o impediu de falar em qualquer outra circunstância, de modo que ele não tinha capacidade de falar. Ficou mudo, a menos quando Deus lhe vinha e trazia revelação, e então a sua boca funcionava. Era Deus que controlava a sua boca, e Deus então mostrando isso. Então, um profeta, irmãos, não era uma pessoa que falava suas próprias palavras, não era essa a ideia. Era um porta-voz de Deus, de fato. Veja ainda Marcos capítulo 13. Eu quero mostrar como essa mesma promessa de inspiração, essa mesma promessa de uma palavra infalível, a palavra do Espírito de Deus no profeta, guiando e selecionando as palavras e tudo que era falado pelo profeta, como isso foi prometido também aos apóstolos de Cristo. Aqui, Jesus está conversando com seus apóstolos, diz o seguinte, verso 11, Marcos 13, verso 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Veja só, isso é inspiração. O que vos for concedido naquela hora, isso falai. As palavras virão. Preocupa com o que você vai falar, não. Na hora que for falar, o que vai acontecer é que o Espírito Santo vai te dar as palavras. E aí você vai falar. E na verdade, não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Inspiração. Lucas, capítulo 12, o relato de Lucas dessa mesma palavra. Eu quero ler como Lucas expressa isso. Lucas 12, o verso 11, a Bíblia aqui diz o seguinte: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Está vendo? A sua boca será controlada pelo Espírito Santo. Vocês vão ter um ensino sobrenatural, o Espírito Santo ensinando diretamente. Vocês vão falar, então, as coisas certas. Então, não é apenas quando eles estavam citando palavras pronunciadas por Deus, como quando, por exemplo, Moisés sobe ao monte e escreve, traslado, assim disse o Senhor, e Deus falou, faça assim e tal. Não apenas quando Isaías diz, assim diz o Santo de Israel, e então ele começa uma citação extensa, exatamente as palavras que Deus falou com ele. Até em circunstâncias como essas, quando esses profetas de Deus falaram, Deus lhes deu essa garantia de que o Espírito Santo falaria por sua boca e lhes ensinaria o que falar, lhes daria as palavras para que falassem certo. Agora, como saber se isso realmente estava acontecendo? A Bíblia está dizendo que devemos simplesmente acreditar em toda pessoa que chega e diz, ah, eu sou um profeta e Deus falou comigo? É isso que a Bíblia está dizendo? Não, de forma nenhuma. Aliás, a Bíblia adverte muitas vezes contra falsos profetas, que existem pessoas que se levantam como profetas que não são profetas. E sempre houveram falsos profetas. Então, como saber quem são os verdadeiros profetas? Os verdadeiros profetas de Deus eram sempre confirmados por Deus. Quando tinha um verdadeiro profeta de Deus, Deus não deixava que esse profeta, afinal de contas, um profeta tem uma mensagem importante e é Deus que quer que o povo saiba. Deus não deixava esse profeta ficar sem credenciais claras para que pudesse ser discernido por todo o seu povo, esse aí é profeta de Deus de verdade. Ele sempre comprovava os seus profetas. Eu quero que você veja isso na Bíblia. Em primeiro lugar, um profeta poderia ser comprovado por milagres. Em capítulo 4 de Êxodo, e eu não vou ler essa passagem, quando Moisés é enviado, Deus dá a Moisés poder de operar milagres. E o propósito explicitamente é declarado para que creiam que o Senhor Deus te apareceu. Então, quando Moisés foi e fez aqueles milagres, o seu cajado, lançado ao chão, se tornou em serpente, engoliu ali as de Faraó. Quando ele tornou o rio Nilo em sangue, quando ele abriu o mar vermelho, quando ele trouxe as pragas sobre o Egito, essas coisas todas foram sinais para confirmação, para que o povo soubesse que, de fato, aquele homem era um profeta de Deus. Josué, quando ele assume a liderança do povo de Israel, e Deus promete a Josué que Deus seria com ele, como foi com Moisés. Deus, em certa altura, diz para Josué o seguinte: hoje começarei a engrandecer o teu nome perante Israel, para que todos saibam que sou com você, como fui com Moisés. E então Deus começa a fazer milagres. E o que acontece então, e na verdade é a travessia do Jordão, o povo começa então a atravessar o Rio Jordão, e as águas do Rio Jordão são barradas, como que por uma mão invisível, e vão se acumulando, e as águas do rio vindo, mas não passam daquele ponto, e fica sequinho o rio, e o povo todo atravessa, e as águas só juntando aquela água para trás, até que todo mundo passou, aí Deus deixa a água voltar a passar. Isso Deus fez perante todo o povo, para que ninguém duvidasse que Josué era um verdadeiro profeta. Entende? Essas coisas, então, Deus fez quando havia alguém que era autenticamente um profeta. Agora, sabe o que acontecia com isso? Uma pessoa como Moisés, uma pessoa como Josué, assim confirmado e comprovado, esse aí é profeta mesmo. Quando um homem desses escrevesse um livro e dissesse aqui, ó, é a palavra de Deus, as pessoas falavam assim, pode deixar, vamos guardar com muito carinho. E assim a Bíblia começou a se juntar. À medida que Deus foi selecionando profetas, instruindo profetas a escrever, esses profetas confirmados, autenticados por Deus, perante o povo, escrevendo, o que acontece é que os livros da Bíblia começaram a surgir e serem colecionados. A partir do livro de Moisés, os livros também escritos de Josué e outras coisas que foram surgindo. E esses livros, então, sendo assim, comprovados como a palavra de Deus. E assim, irmãos, nós vemos que milagres foram uma forma que Deus usou para confirmar profetas. Foi assim com o Senhor Jesus, que é o maior dos profetas. Jesus Cristo disse em João 10, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então Jesus Cristo chamou atenção ao fato que as suas obras eram sinais de confirmação de que ele era realmente um profeta, um porta-voz autêntico da mensagem de Deus, e ele foi enviado pelo Pai. Então a sua palavra deveria ser crida, e não era necessário ninguém ficar coçando a cabeça, olhando a situação e pensando, ah, não sei, esse homem diz que ele é inspirado por Deus, ele diz que ele é um profeta, será que é? Ah, eu não sei, é um risco, né, a gente tem que... Não, irmãos, era muito claro. Os profetas de Deus eram autenticados, nesse caso, com milagres. Nem sempre com milagres, muitos profetas de Deus foram autenticados de outra maneira. Mas veja em Deuteronômio, capítulo 18, eu quero mostrar como a Bíblia mesmo estabelece um filtro para se identificar um falso profeta. Em Deuteronômio, capítulo 18, veja a instrução que o próprio Senhor Deus dá em relação a profetas. Verso 20, em Deuteronômio 18, diz assim: porém, o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disserdes no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Aqui a Bíblia deu outro teste. Como nem todo profeta recebia esses milagres, como aconteceu com Moisés, Josué, Jesus e alguns outros na Bíblia, aqui você tem um outro teste. O profeta, que era profeta, receberia revelação que poderia então predizer coisas. E essas predições do profeta teriam que se cumprir à risca. Um acerto não provava que ele era um verdadeiro profeta. Deuteronômio 17 fala sobre isso. Mas um erro provava que ele era um falso profeta. Entende como funciona? Vamos ver se vocês entenderam. Se o sujeito chegar dizendo, eu sou um profeta de Deus, fizer 100 profecias, 99 delas se cumpriram corretamente, igualzinho ele falou, uma delas não exatamente. Ele é de Deus? Falso profeta. É falso profeta. É um enganador. A Bíblia diz, não tenhas temor dele. Está vendo a conclusão aqui do verso 22? É muito importante observar que a Bíblia não diz quando acontecer que um profeta pisar em falso e falar uma coisa que não se cumprir. Então, essa palavra não era de Deus, outras que esse indivíduo falou eram. Nada disso. Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se em uma ocasião o sujeito errar, não tenhas temor dele. Não, então descarte aquela palavra. Ah, essa palavra aí não foi de Deus. Não, descarta o homem. Diga, esse homem aí não é profeta. Ele é um enganador. Ele é um falso. Então, esse era o teste. Então, o rigor bíblico era tal que você tinha que ter 100% de acertos. Agora, só para facilitar, eu quero já adiantar para vocês que vocês não vão achar nenhum profeta aí fazendo 100 profecias, acertando 99 e errando uma. O que você vai encontrar é profetas errando muitas, de vez em quando, talvez, acertando uma. E depois tem os profetas de Deus com 100% de acerto. Essa que é a questão. Não é uma coisa tão difícil de discernir. O aventureiro que começa a dizer, Deus fala comigo, eu sou profeta, e começa a falar, não demora muito, ele mete os pés pelas mãos, ele mesmo se desmascara. E aí só vai seguir esse homem, ainda que continuar chamando ele de profeta, quem não tem respeito pela palavra de Deus, porque a Bíblia claramente estabelece que isso é critério para se acreditar ou não que o homem tem profecias autênticas. Muito bem, agora vamos olhar em Samuel capítulo 3, 1 Samuel, e eu quero que vocês vejam como esse critério era o critério predominante e o critério usado para se estabelecer profetas em Israel. Foi o caso, por exemplo, de Samuel, que escreveu diversos dos livros. Acreditamos que ele escreveu, por exemplo, os livros de Juízes, o relato ali do período anterior ao seu próprio ministério. Em Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, o verso 1, a Bíblia diz o seguinte: o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Agora veja só que coisa interessante aqui. A Bíblia retrata que no período bíblico havia épocas em que Deus dava muita revelação e tinha vários profetas. Como o período de Moisés, quando Moisés recebia revelações assim, uma atrás da outra, e escreveu 5 livros e tal. Depois teve esses longos períodos em que a palavra de Deus era muito rara e pessoas talvez nem conheciam um profeta. Mas nessa época Deus chamou Samuel para ser profeta e Deus levantou então um profeta em Israel. O verso 7, eu vou ler só alguns versos aqui, veja só que interessante. 1 Samuel 3, 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Veja, Deus ainda não tinha falado com Samuel até essa altura. E aí um dia Samuel ouviu a voz de Deus. E e ele sabia que era uma voz audível, ele não sabia quem era, ele achou que era Eli, lá no outro cômodo, chamando. Tanto é que ele se levantou e foi lá. Chegou nos tímpanos do ouvido dele. Não era uma coisa imaginária. Tive uma ideia. Não. Ele escutou autenticamente uma voz. Só que depois ele se deu conta, de fato, era a voz de Deus. E Deus começou a falar. E Deus lhe deu revelações. E a Bíblia, então, vai narrando o ministério de Samuel. Veja aqui nesse mesmo capítulo, 1 Samuel 3, o verso 19. Veja o que a Bíblia diz aqui nesses versos 19 a 21. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Está vendo? Inspiração. Deus estava com ele e a sua palavra era exatamente aquilo mesmo. Se Samuel falasse, não é que ele falava coisas assim, mas se Samuel falasse, amanhã vai chover, chovia. Era assim. Tudo o que ele falava, Deus fazia acontecer. A palavra saindo da sua boca como profeta, nenhuma de suas palavras Deus deixava cair por terra. Verso 20, todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Você está vendo como que funcionava em Israel? Você não simplesmente chegava e falava assim, eu sou um profeta. Não, quando era um profeta de verdade, Deus confirmava o profeta. Ele de tal modo fazia com que tudo o que ele falasse se cumprisse, para que as pessoas soubessem, esse aí é profeta de Deus mesmo. Então, para os irmãos terem ideia de como são as profecias dos profetas, como Deus fazia com que um verdadeiro profeta fosse confirmado. Vamos pegar o exemplo do profeta Jeremias. Jeremias pregou na sua geração uma voz minoritária, certamente. Muita gente ali estava começando a dizer, eu sou profeta, Deus fala comigo e tal. E Jeremias ali falando, não, na verdade, esses aí são falsos profetas. E Jeremias, então, fazendo profecias muito, muito específicas. Ele começou a dizer, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, vai atacar Jerusalém, vai destruir Jerusalém, vai conquistar Jerusalém e vai levar o povo cativo. E todo mundo lá em Israel, que era falso profeta, dizendo, não, que isso? Deus vai destruir a cidade que tem o templo do Senhor? O templo do Senhor, não tem jeito. E Jeremias falando, não, vai ser sim, vai ser Nabucodonosor. E aí o que aconteceu? Todos os profetas falsos estavam errados, Jeremias é que estava certo. E Deus confirmou, e a palavra de Jeremias se cumpriu. E em pequenos detalhes até mesmo, nas vidas das pessoas, teve situações em Israel onde profetas profetizaram coisas do tipo assim, a cidade estava sitiada, havia escassez de tudo, pessoal passando fome, pessoal fazendo de tudo para ter o que comer. Alimento tinha subido a um preço assim, inacreditável. Pessoas dando toda a sua reserva de bens de ouro para comprar o que comeu um dia. E o profeta de Deus disse, amanhã, a essas horas, aqui na cidade de Jerusalém, o pessoal vai estar vendendo comida. E ele deu o preço, um preço barato de comida, mais barato que o normal. Como se falando assim, eles vão estar vendendo aqui um prato de comida de restaurante a R$2. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte aconteceu exatamente aquilo. Você sabe a história da Bíblia, não vou entrar nos detalhes. Mas então o povo começava a olhar aquilo e as circunstâncias eram tão incríveis, né? Uma pessoa duvidou e falou assim, mesmo se Deus fizer chover comida do céu, como é que vai acontecer isso aí? Pois aconteceu. E sabe, o que acontece nessa altura é que pessoas então olhavam para o indivíduo daqueles e diziam, esse aí é profeta mesmo, esse aí é. Então as pessoas sabiam e selecionavam quem eram os verdadeiros profetas. Então com esse processo de seleção, eles não tinham que ficar discutindo era profeta ou não era profeta. Porque, veja só, um profeta autêntico de Deus era um profeta que Deus dava crédito diante de todo o seu povo. Nenhum profeta de Deus, nenhum profeta de Deus autêntico foi polêmico no meio do povo de Deus. Claro, incrédulos desacreditam de todos eles. Mas entre o povo fiel... Não existe profeta. Me mostra um profeta da Bíblia que o povo de Deus duvidou dele. Deus confirma. Se é um profeta verdadeiro, Deus confirma. E assim Deus confirmou cada um deles o seu tempo de vida. Mas voltando a Jeremias, só para dar um exemplo. Então o que acontece? As pessoas sabiam, esse homem é de Deus mesmo. Ele escreveu coisas. Guarda o que ele escreveu porque ele é profeta autêntico. Então, quer dizer, a palavra, na boca dele é a palavra de Deus. O que ele escreveu é a palavra de Deus. Tem que guardar isso aí, isso é um tesouro. Isso vai parar lá nas mãos de Daniel, lá na Babilônia. E Daniel pega uma cópia do livro de Jeremias. Jeremias, que era já confirmado como profeta. E o que acontece? Jeremias, sendo lido pelo profeta Daniel, Daniel descobre, Jeremias aqui está dizendo que o cativeiro da Babilônia vai levar 70 anos. Então vai se cumprir. E realmente se cumpriu. E depois da morte de Jeremias, tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele deixou escrito foi se cumprindo. Tudo à risca. Perfeitamente, de modo que em vida ele foi confirmado diante dos seus contemporâneos e posteriormente todas as suas palavras foram confirmadas. nenhuma caiu por terra. E isso é a característica de um profeta de Deus, está vendo? Então, a infalibilidade da palavra de Deus autêntica é então assim demonstrada. Agora, como eu disse, a certa altura Deus começou a instruir os profetas a escrever. É curioso pensar sobre isso, mas a primeira parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio Deus. Quando Deus escreveu os 10 mandamentos nas tábuas, Deus mesmo escreveu as tábuas que depois Moisés acabou quebrando. Ali a Bíblia mostra que foi Deus mesmo que escreveu. Agora, depois Deus disse para Moisés, isso está em Êxodo 34, verso 27, escreve essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Então, a Bíblia mostra que Deus disse para Moisés, escreve. E ele então escreveu esse conteúdo, a mensagem. E os livros de Moisés, os 5 livros de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia, foram escritos por Moisés. Nós sabemos, é claro, que depois que Moisés morreu, que outro profeta, provavelmente Josué, a Bíblia tem indicações que foi Josué, que pegou o livro de Deuteronômio e deu uma conclusão em Deuteronômio, colocando ali informações sobre a morte de Moisés. Isso não foi escrito por Moisés. Isso foi escrito por Josué. Depois foi colocado no livro de Deuteronômio, porque é organização. Não deixa de ser verdade que Deuteronômio é um livro escrito por Moisés. Então existe essa realidade que outros começaram a escrever depois disso. Quando profetas eram orientados por Deus a escrever, eles escreveram. Eu quero que vocês vejam alguns exemplos disso. Vejam em Jeremias capítulo 30. Em Jeremias capítulo 30, ouça o que a Bíblia diz no verso 1 e 2. Palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo, assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu te disse. Está vendo? Por isso que existe um livro. Deus queria um livro. E Deus escreveu um livro, por mediação de homens. Agora, se isso é verdade, qual vem a ser a importância desse livro? Veja lá em Josué. Uma vez que os primeiros livros da Bíblia foram escritos, os livros de Moisés, e o povo então agora tinha esses livros da lei, a Bíblia mostra que Deus tinha em mente que as pessoas então pegassem esse livro e usassem esse livro como seu guia de vida. Josué capítulo 1, verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Está vendo isso que é a Bíblia? Deus falou, escreve. E aí Deus falou com o povo, agora pega isso aí que está escrito, esse livro da lei que está escrito, e segue isso aí, e lê isso diariamente, e medita nisso de dia e de noite. Faça isso aí ser a regra da sua vida, e você terá minha bênção. É isso que Deus disse a Josué. Então a Bíblia passou a ser um livro central na vida de todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus, então, esperava-se, teria essa conduta para com a Bíblia. Então, à medida que profetas foram sendo instruídos por Deus a escrever, profetas de Deus escreveram. E assim eles foram escrevendo e seguiram escrevendo. Agora, no longo da história do Velho Testamento, é importante entender que nem tudo que Deus falou foi escrito. A própria Bíblia relata alguns profetas que Deus usou, que eram realmente profetas, que não escreveram livros da Bíblia. Nem todos os profetas receberam a orientação de escrever. Como eu disse, Abraão foi um profeta nesse sentido. Mas ele não escreveu nenhum livro da Bíblia. Mas muitos receberam a instrução de escrever. E eles foram escrevendo. E eles foram juntando o material, escrevendo, até o último profeta do Velho Testamento, que foi Malaquias, cerca de 450, 420 anos antes de Cristo, nessa faixa aí. Agora, interessante é que nesse período, a partir de então, do profeta Malaquias, Deus parou de dar revelações. E Deus parou de levantar profetas em Israel. E isso é um fato histórico. É um assunto de consenso entre o povo de Israel. Eu quero ler para os irmãos algumas passagens, porque o que os historiadores demonstram é que a palavra inspirada de Deus era então dada ao povo de Israel por profetas até um determinado ponto, e depois eles mesmos disseram, parou de ter profetas. Deus parou de levantar profetas. Eu vou ler uma citação aos irmãos do Talmud babilônico, que é uma coleção de escritos da religião judaica. No Talmud babilônico, o Yomá 9b diz o seguinte, depois que os profetas posteriores, Ageu, Zacarias e Malaquias morreram, o Espírito Santo deixou Israel. Agora veja só, os profetas posteriores, Ageu, Zacarias e Malaquias, os profetas posteriores ao exílio, Só que era a crença dos judeus, isso aí já era a crença estabelecida na época em que Jesus estava na terra. Eles entenderam isso, olha, depois de Malaquias passou-se, ó, tempos e tempos e tempos sem profeta. Cadê os profetas? Não tinha profetas. Por que não tinha profetas? Deus parou de levantar profetas. Eu quero citar também do livro de 1 Macabeus. O livro de 1 Macabeus foi escrito coisa de 100 anos antes de Cristo. E esse livro confirma que nessa época, quando os eventos que ele relata aconteceram, que não existia profeta em Israel. Não tinha nenhum profeta inspirado nessa época. Veja que interessante. Macabeus, 1 Macabeus, capítulo 4, o verso 45, diz assim esse texto. E tomaram a excelente resolução de demoli-lo para que não recaísse sobre eles o opróbrio vindo da mancha dos gentios. Destruíram-no, portanto, e transportaram suas pedras a um lugar conveniente sobre a montanha do templo, aguardando até que se levantasse algum profeta que pudesse falar a esse respeito. A ideia, então, é a seguinte. Eles não sabiam o que fazer e disseram, bem, vamos fazer o seguinte, deixa aqui e a gente espera Deus levantar outro profeta. Um dia Deus levanta um outro profeta. Quando tiver um outro profeta, Deus levanta um profeta e ele fala o que fazer. Então deixaram as coisas assim. Também em 1 Macabeus 9, 27, e levantou-se uma tão grande tribulação em Israel que não se tinha visto outra assim desde o tempo em que os profetas tinham desaparecido de Israel. Olha só que interessante. Sabe o que o livro de 1 Macabeus está aqui dizendo? Ele está dizendo o seguinte. No tempo em que esse livro de Macabeus foi escrito, não tinha profetas. Obviamente, ele estava dizendo, esse livro não foi escrito por um profeta, esse livro não é inspirado por Deus. Ele está dizendo, não tinha profeta nessa época. Mas ele está dizendo, uma tribulação tão severa como essa não aconteceu desde a época em que cessaram os profetas. Sabe, antigamente tinha profetas? Pois então, tem muito tempo que não tem, desde aquela época. É isso que está dizendo o texto aqui de 1 Macabeus. O autor de 1 Macabeus considerava que no seu tempo não havia profeta nenhum. O historiador judeu Josefo, ele nasceu no ano 37 d.C. Ele escreveu a história dos hebreus e ele confirma essa compreensão. Eu quero citar também alguma coisa que Josefo escreveu. Veja o que ele diz sobre esse assunto, sobre a história de Israel. Ele diz, temos somente 22 livros que compreendem tudo o que se passou e que se refere a nós desde o começo do mundo até agora, aos quais somos obrigados a prestar fé. Ou seja, livros que são inspirados por Deus, livros autênticos. 5 são de Moisés, que se refere a tudo que aconteceu até a sua morte, durante perto de 3.000 anos, e a sequência dos descendentes de Adão. Os profetas, veja bem, os profetas que sucederam a esse admirável legislador, os profetas que vieram depois de Moisés escreveram em 13 outros livros tudo o que se passou depois da sua morte, da morte de Moisés, até o reinado de Artaxerxes, filho de Xerxes, rei dos persas. E os outros 4 livros contêm hinos canônicos feitos em louvor a Deus e preceitos para os costumes. Escreveu-se também tudo o que se passou desde Artaxerxes até os nossos dias, mas, e preste bem atenção no que ele vai dizer agora, mas, como não se teve, como antes, uma sequência de profetas, não se lhes dá o mesmo crédito que aos outros livros de que acabo de falar, pelos quais temos tal respeito que ninguém jamais foi tão atrevido para tentar tirar ou acrescentar, ou mesmo modificar-lhes uma mínima coisa. Nós os consideramos como divinos, chamamos-los assim, fazemos profissão de observá-los inviolavelmente e morrer com alegria, se necessário for, para prová-lo. Agora veja só o que ele diz aqui. O interessante é que Josefo está dizendo, nós temos livros históricos da história do nosso povo de Israel que foram escritos por profetas. Esses livros nós consideramos eles divinos, consideramos eles palavra de Deus, consideramos eles infalíveis, mas depois, a certa altura, depois dos livros, que são os livros que constituem os 39 do Velho Testamento, depois desses livros terem sido escritos, não teve mais uma sequência de profetas. Deixou de haver profetas. E como deixou de haver profetas, nós temos livros históricos, mas nós não damos a eles o mesmo peso. Nós não pegamos, por exemplo, os livros que vieram a ser escritos naquele período, depois de Malaquias até o Novo Testamento, e dizer, aqui temos uma palavra infalível de Deus sobre isso, porque não tinha nenhum profeta escrevendo. Agora, eu quero ler mais uma passagem em Macabeus, dessa vez 2 Macabeus, capítulo 15, versos 38 e 39. Porque em 2 Macabeus você encontra uma declaração muito reveladora. Veja o que o livro de Macabeus diz aqui. Esse texto, você sabe, não está na Bíblia propriamente. Foi incluído na Bíblia Católica a partir do Concílio de Trento, que foi em 1546 que teve início. Então, quer dizer, 1500 anos depois de Cristo, eles alteraram o conteúdo do Velho Testamento e incluíram os livros de Macabeus, Judite, Sabedoria, Eclesiástico e alguns outros livros. Mas esse livro de Macabeus diz o seguinte em sua conclusão: passadas, pois, estas coisas acerca de Nicanor, e ficando os hebreus, desde aquele tempo, de posse da cidade, eu também porei aqui fim à minha narração. Quer dizer, agora terminou a minha história. Verso 39. Se ela está bem e como convém à história, isto é também o que eu desejo. Mas, se pelo contrário é menos digna do assunto, deve-se me perdoar. O que que o autor de 2 Macabeus está dizendo? Ele está dizendo: olha, eu fiz o melhor que eu pude aqui, eu tentei falar a história certinha. Agora, se eu errei, vocês me desculpem, tá, gente? Esse homem se considerava inspirado? Obviamente não. Está vendo? Ele concordaria plenamente com qualquer pessoa que dissesse: esse livro não é inspirado. Não tem como você dizer que esse livro é inspirado. Ele mesmo diz que ele não é. E o primeiro Macabeus diz que naquela época em que foram escritos esses livros não tinha profeta. Não havia profeta vivo. Os profetas tinham cessado em Israel há muito tempo. E eles ainda estavam aguardando que se levantasse um outro nessa época. Então isso é parte do texto, e eu acho assim, incrível, que isso foi depois colocado na Bíblia Católica. Não faz sentido isso, porque realmente o próprio livro atesta contra essa tese. Então, enquanto esses livros assumem francamente que eles são passíveis de erro, eles são escritos por homens e podem errar, o tom da Bíblia é totalmente outro. O tom da Bíblia é um tom de perfeição e de inspiração absoluta. E eu quero que vocês vejam como isso se dá em mais algumas passagens. No Velho Testamento, então, você foi até Malaquias e aí você tem um longo período de silêncio sem revelação. Mas antes do Velho Testamento terminar, Joel havia predito que um dia Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne e que os jovens profetizariam. As profecias não tinham acabado, ainda viria mais coisa. Jeremias profetizou que Deus faria uma nova aliança com seu povo. Malaquias conclui dizendo: antes da vinda do dia do Senhor, Deus enviará Elias, um novo Elias, que é, na verdade, uma referência a João Batista, que vem como profeta. Então, o que acontece é que, bem antes do ministério de Jesus começar, surgiram novamente revelações em Israel e começam a borbulhar de novas revelações. É uma coisa muito interessante. Se você olhar o Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 1, a Bíblia diz, e eu só vou citar as referências, em Lucas 1, 8 a 17, que Zacarias, que era um sacerdote, que foi o pai de João Batista, entrou para fazer seu serviço no templo e o anjo lhe apareceu e lhe deu a revelação de que ele seria pai, apesar da sua idade avançada, sua esposa. E profetizou, na verdade, o nascimento de João Batista. Então, João Batista nasceu e teve, então, ali o cumprimento dessa profecia. E é claro que o anjo Gabriel foi enviado a Maria. E apareceu a Maria e lhe revelou que ela seria a mãe do Messias. E depois apareceu também a José. E aparecendo a José, lhe disse que o que aconteceu na gravidez de Maria foi sobrenatural, que ele não deveria temer recebê-la por esposa. E então os magos que vieram do Oriente tiveram também advertência em sonho para não voltar e falar para Herodes onde estava o menino. Então essas revelações começam a acontecer. Os anjos aparecem aos pastores e anunciam o nascimento de Jesus. E você começa a ver que toda essa agitação começa a acontecer em Israel. E existe uma percepção: opa, alguma coisa grande vai acontecer agora. E de fato nasce Jesus. E nasce Jesus e vem Jesus, que é o maior dos profetas. E o ministério de Jesus tem essas coisas tão, assim, extraordinárias. Em Lucas capítulo 2, verso 25 a 31, Jesus é levado para o templo. E ali encontra-se um homem, Simeão. E a Bíblia diz que ele é um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, sabendo como Deus está levantando, então, profetas e falando novamente ao povo. E o que acontece? O Espírito Santo havia revelado a esse homem que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo. O cumprimento de toda aquela expectativa do Velho Testamento agora se dando em Israel. E Deus dando essa informação ao povo através desses profetas que ele levanta. E eles anunciam. E este homem testifica, e não somente ele, mas Ana, uma profetisa que ali está também. E então João Batista cresce, e João Batista começa a pregar. E ele diz que o tempo está próximo, que o tempo está cumprido. Ele aponta para Jesus e anuncia: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então chegou a revelação máxima de Deus nessa altura. E é isso que acontece, então, quando Jesus começa a pregar seu ministério, o ministério profético. Ele diz que ele falava aquilo que foi instruído a falar pelo Pai. Jesus Cristo seleciona indivíduos que ele instrui e prepara, e os prepara para serem seus apóstolos. Agora, pense bem o que significa a palavra apóstolo. Eu acho que muitas pessoas não reconhecem. Mas um apóstolo é um termo técnico naquele período para um emissário oficial de um rei. Um rei que tivesse um apóstolo, a palavra apostelos no grego, era uma palavra que se poderia usar para um oficial dessa forma. Seria uma espécie de um embaixador, alguém com credenciais fornecidas pelo próprio rei ou imperador, seja qual for a autoridade. Por exemplo, a tradução para o grego, a Septuaginta do Velho Testamento, de 2 Crônicas 17, versos 7 a 9, fala como o rei Josafá enviou emissários, príncipes, para ensinar ao povo. E a tradução para o grego da palavra desses que foram enviados é a palavra apóstolos. Os enviados do rei, aqueles que falavam em seu nome. Augusto de Nicodemos fala o seguinte sobre essa definição da palavra apóstolos. Ele diz, enviados de um rei eram considerados como o rei em pessoa, a ponto de que as ofensas feitas a eles, aos seus emissários, eram consideradas como ofensas feitas ao próprio rei. É isso que é o peso da palavra apóstolo. Agora, a Bíblia diz que Jesus selecionou homens e os conferiu essa autoridade de serem seus apóstolos. Agora, vamos colocar isso na nossa linguagem de Brasil, século 21. É como se Deus tivesse pego essa turma e falado aqui, eu estou dando a vocês uma procuração para falar em meu nome. Pode ir lá e agir em meu nome. O que vocês falarem, fala por mim, eu assumo. E é isso que Jesus fez com esses indivíduos. Veja em João, capítulo 14. Em João 14, a partir do verso 26, veja essa promessa de Deus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Está vendo? O Espírito Santo é prometido para vir e ensinar tudo o que esses homens precisam aprender. Eles seriam falíveis ao ensinarem? Seriam? Não, seriam infalíveis. O Espírito Santo ensinaria tudo. Faria lembrar as coisas que Jesus falou que eles não pegaram tão bem. Mas voltaria, o Espírito Santo os daria essa informação. Capítulo 16 de João, verso 12. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Agora veja o verso 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Está vendo? Jesus está prometendo a esses indivíduos inspiração divina. E, portanto, Jesus pode dizer sobre esses indivíduos o seguinte. Se alguém não vos receber e não ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade, vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Agora, ouça bem. Jesus disse a esses homens, se alguém não vos ouvir e não ouvir as vossas palavras. Ele não disse, se alguém não ouvir as minhas palavras, que vocês estiverem citando as minhas palavras. Ele disse, se alguém não ouvir as vossas palavras, vai encrencar com eles no dia do juízo. Em João 13, aí o verso 20, veja o que ele diz. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, se você recebe a palavra dos apóstolos, você recebe a palavra de Deus. Se você não recebe o que os apóstolos falaram, você rejeita Deus. E aqui então Jesus está ele mesmo garantindo a inspiração perfeita da palavra dos apóstolos à medida que eles saíam e anunciavam a palavra de Deus e à medida que eles escrevessem a mensagem do Novo Testamento. Paulo sabia disso. Veja em 1 Tessalonicenses como Paulo entendeu claramente que quando ele falava e quando ele pregava que a sua mensagem era, na verdade, palavra inspirada de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é. A palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então veja, o apóstolo Paulo saiu e pregava com essa confiança, que ele sabia não era a sua palavra, era a palavra de Deus. Ele sabia que havia nele o Espírito Santo que o conduzia e o inspirava, de maneira que a sua palavra não era a palavra de homens, era a palavra de Deus. Agora, se ela era inspirada por Deus, então ela era a palavra de Deus por conta disso, independentemente de qualquer homem reconhecer. Se todos os homens se juntassem e olhassem e dissessem, eu não acredito, não seria menos palavra de Deus por isso. Se todos chegassem à conclusão, sim, realmente isso é a palavra de Deus, não seria mais palavra de Deus por isso. Mas uma coisa você pode ter certeza, reconhecer que a palavra dos apóstolos é palavra de Deus, mostra quem você é. Veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios 14, o verso 37 e 38. Aqui uma palavra muito importante. Paulo aqui reconhece, primeiramente, que ele fala sobre inspiração divina. E depois ele fala uma coisa. Se existe qualquer pessoa que ignora isso, que rejeita isso, então essa pessoa deve ser ignorada pela igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Você acha que Paulo sabia que ele escrevia a Bíblia? Você acha que ele pensava assim? Não, eu respeito muito os livros da Bíblia. O que eu escrevi? Não tem esse nível todo. Ah, é? Ele sabia que ele escrevia a Bíblia. Ele diz, reconheça. Se você acha que você é uma pessoa espiritual, reconheça então o seguinte. É mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. E o verso 38. E se alguém o ignorar, será ignorado. Ou seja, qualquer pessoa que não aceita que a escritura, escrita por uma autoridade como Paulo, que é um apóstolo de Cristo, é a Bíblia, então essa pessoa, na verdade, não é povo de Deus. Essa pessoa deve ser ignorada. Então, os autores bíblicos escreveram com grande consciência do fato que eles estavam escrevendo sob inspiração divina. Eles reconheciam que eles eram os porta-vozes de Deus para o mundo. Essa é a sua reivindicação. Essa é a crença que nós temos como o povo de Deus. Nós ainda temos muito a dizer sobre isso. Eu vou deixar algumas das referências que eu ainda queria trazer hoje para a próxima vez. Mas a realidade, irmãos, que nós devemos reconhecer é esta. A Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. Os indivíduos que escreveram a Bíblia insistiram nisso. Isso não é uma palavra minha. É a palavra de Deus. Deus colocou em mim o seu Espírito. Ele me deu essa garantia, essa promessa. E Deus é quem fala por minha boca. Assim foi a reivindicação desses homens. A fé cristã é crença justamente nesse fato. Na crença, na inspiração das escrituras sagradas, na mensagem apostólica dos profetas de Deus, aqueles que realmente Deus levantou como profetas, o que eles falaram é a palavra de Deus. E é isso que nós cremos. E é isso que a Bíblia reivindica sobre si. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tão grande tesouro que nós temos em nossas mãos. Esse rico tesouro, essa compilação de livros escritos por profetas e por apóstolos, pessoas que trouxeram até a nós, através da escrita, a revelação que receberam diretamente do Senhor. As coisas que a Bíblia traz, a boca do Senhor o disse. Nós cremos isso, ó Deus. E nós te agradecemos por uma coisa tão maravilhosa, assim dada pelo Senhor, para que nós possamos assim aprender a verdade. Senhor Deus, sabemos que dependemos totalmente do Senhor, não somente para saber a verdade, como reconhecer a verdade. E sabemos que se cremos na Bíblia, é porque o Senhor também nos abriu os olhos para essa fé. E o Senhor nos trouxe a essa compreensão. E eu te peço, ó Deus, que nessa noite o Senhor revigore essa fé, esclareça esse entendimento em nossas mentes, para que nós sejamos realmente, ó Deus, orientados por Ti, através do Teu Espírito Santo, que nos leva a entender e crer na Tua Palavra. Que a Palavra de Deus tenha pleno efeito, ó Deus, que ela não tenha vindo até a nós para servir como juízo, como naqueles que, ouvindo a Palavra dos apóstolos, a rejeitaram e tiveram o pó sacudido dos pés. Senhor Deus, mas que chegue até a nós, para que, de fato, nós possamos dar ouvidos, valorizar, nos apegar a essa Palavra, e não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir conforme a Tua orientação. E assim, ó Deus, viver também sob Sua aprovação e Sua bênção. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.